Se liga que já vai começar o Startcast.
Startcast, estamos aqui na 19ª edição do nosso podcast com mais uma volta pelo mundo do esporte, como já é tradição, há quase 20 episódios, hein? Acho que a gente podia fazer um especial quando chegasse em 20. O que você acha disso, Celinho?
Podemos fazer, por que não?
Tá querendo uma ideia, eu queria uma ideia, não só que você concordasse.
Cara. Essa aqui é uma ideia. Vamos pensar nisso depois.
Sua opinião a respeito, Glauber Maia?
É uma ótima ideia, porque esses números redondos são efemérides marcantes, né? Então tem que fazer uma festa mesmo quando terá os 20 semanas de podcast.
Olha aí, hein? Bom, agradecer a todo mundo que já esteve conosco em 18 edições, que vai estar de novo agora na 19ª, e pedir a todos vocês que passem adiante esse podcast para que todo o universo chegue a ele, assim como chegou aos nossos amigos em Vanuatu e no Quirquistão, que a gente teve visualizações lá essa semana. O que eles foram ver, eu ainda não verifiquei, não, mas... O Quirquistão é novo pra mim, a gente não tinha chegado lá ainda, não. Bom, algum de
pessoal
vocês...
O Quirquistão pode ficar esperando aí, que nós vamos fazer uma matéria especial, provavelmente no Esporte Esquisito.
É, que eu não consigo vislumbrar muita coisa vindo de lá, mas tudo bem. Talvez levantamento de peso, mas enfim. Alguém quer mandar abraço para alguém aí?
Vou mandar um abraço pro nosso amigo Gabriel, né? O cara conseguiu uma proeza espetacular nesse final de semana.
Olha bem, eu gostaria só de dizer que eu não quero ser o culpado da zoeira, mas como que uma pessoa vai para Roma, compra o ingresso e não vê se a data do jogo, né? Não dá.
Complicado, né?
Celinho vai falar melhor disso. Celinho vai falar melhor disso na hora que chegar no futebol europeu, não vai, Celinho?
Vamos falar, né? Mas... Dá uma zoadinha ali.
Fica o abraço. Diga.
Fica pra nós, né? Você já errou o dia do jogo do Cruzeiro, você chegou lá um dia antes do jogo. Você não pode falar muita coisa de Gabriel, não, cara.
Ué, não, né?
Olha, assim, eu não errei. É, tá, eu não posso falar mesmo, não. Que falta meu argumento. Bom, eu tenho um recado, eu quero mandar um abraço para a senhorita Franciene Pereira, que é uma das pessoas mais importantes que existe nesse podcast, e essa semana vai completar 2 anos de casado comigo, que torna ela uma pessoa mais especial ainda.
Que torna ela uma pessoa que vai direto para o céu.
Sem escala.
Passar direto.
Inclusive, é a voz dela que vocês escutam todo o início desse podcast, ou seja, é uma baita de uma pessoa.
Fica aqui, então, registrado. Vou seguir para continuar nessa empreitada de ser casada com o Bruno.
Ó, coraçãozinho S2 aqui, ó. Vários deles, inclusive. Muito bem, vamos começar então a semana. Senhores, tem a convocação do Tite em mãos aí?
Eu parei, nem procurei a convocação depois que eu vi que o Diego Tardelli foi convocado. Nem me deu trabalho de ver o resto da convocação.
Pois é, cara. Celinho, você vai defender antes que eu comece a falar aqui, senão eu já paro.
Defendeu o Tardelli? Bom, eu acho que a segunda vaga de atacante do nosso time não tem ninguém muita altura, não. Qualquer um que tem aí é mais ou menos a posição de goleiro. Tem 10 a 20 goleiros, 10, 11 goleiros iguais, de mesmo nível, que você pode botar lá, é questão de escolha. Então,
mas então... Convoca a porra do artilheiro do campeonato chinês, que é o Ricardo Goulart, caramba.
Ah, tá, entendi por que vocês estão cismados com isso.
O diretor dele nem jogando no time dele tava, Celinho.
Não, agora já tá, Matias.
Agora já tá, tem 4 jogos que ele tá jogando, que voltou a jogar no time.
Tem 6 meses dele, não?
Ele tem, só para você saber, o argumento é que ele dá muito passe e faz muito gol, mas segundo estatísticas da ESPN, ele tem menos gol que o Goulart e menos passe que o Hulk, então não tem errado aí. Agora, vamos olhar o lado positivo, não tem o Rodriguinho na seleção.
Melhorou já.
Eu acho assim, que o Tite tá na parte de fazer teste já, né? Então tá... convocações esquisitas aí, mas...
Por esse lado, tudo bem para fazer teste. E, de fato...
Muitos desses...
O Tardelli tem mais futebol que o Goulart, né? Ele tava... Mas eu acho que, já que é pra testar, então testa por lá também, pô. Não justifica muito.
Muitos desses vão ficar só nessa convocação aí, né? Vai ser o teste, vai lá pro cara ver, mas. Ir mesmo. O que parece claro é que ele tá procurando o segundo atacante do time, que o Diego Souza não vai.
Eu acho também que ele tá procurando o terceiro goleiro, né? Que pra tá, se bem que é o Cássio já, né? Não deve ser outra pessoa, né?
É. O terceiro goleiro é o Cássio.
Aí é questão de confiança, né? Conhece o cara já.
É a cota Tite, né, de amizade. O cara que ele conhece vai levar mesmo. E aproveitando que nós estamos falando de seleção. Ele
ressuscitou para o mundo.
É, o Diego tá aí, por exemplo, para ser ressuscitado também, que no Flamengo ele não tá jogando nada para estar sendo convocado para a seleção.
Já depois do dia 27. Aí antes não precisa ressuscitar, né?
É, mas sei lá, viu? O Tite tem uma mão boa para esse tipo de coisa. Só para os amigos que querem saber, enquanto estamos gravando isso aqui, ressuscitando jogadores, está passando Indiana Jones. Então, nós somos de umas relíquias aqui hoje, daqui a pouco vocês vão ver. Segunda curiosidade passando pela seleção é que tivemos o maior público da história da Major League Soccer nos Estados Unidos. Logo no primeiro ano do novo estádio de Atlanta, o Mercedes-Benz Stadium, o Atlanta United, que está estreando na competição esse ano, justamente para justificar esse estádio, para não ter só jogo de futebol americano, empatou em 3-3 com o Orlando City e com o time do Kaká, que não jogou, e teve o público de 70.425 espectadores, que é o maior público da história da Liga Americana de Futebol, de soccer, né? Superando o público de 69.255 pessoas no Rose Bowl em 96 para uma partida do Los Angeles Galaxy. Ou seja, que esse público de 100, 120 mil é só quando vai europeu jogar lá. Bom, passando aqui depois dessa efeméride do futebol americano, o Goitacás do Rio de Janeiro voltou à primeira divisão depois de 25 anos. Nós vamos botar os vídeos da torcida desse comemorando, só para vocês ficarem sabendo como é que foi o jogo em Nova Friburgo.
Voltou no clássico, porque eles ganharam do americano.
Exatamente.
Que é o...
Campos dos Goitacás.
O clássico de Campos dos Goitacás foi disputado em Nova Friburgo, né? Vai essa Federação do Rio, tá de parabéns, né?
E o América subiu?
Subiu. O Trajano tá chorando numa hora dessa.
Já tá já na hora. Não deve nem ter feito o podcast dele lá, né?
Ontem falou que ele ia assistir o jogo. Hoje eu já vi tweet dele comemorando a ascensão do América. E ele ao lado na bandeira do América. A América do Rio tem um dos hinos mais bonitos do Brasil.
E pelo menos subiram times grandes, né? Subiram o Goitacás, que tem uma tradição gigantesca no Rio de Janeiro, e o América. O americano, eu não entendo, depois que o Caixa d'Água saiu, o time acabou.
Normal, né?
Pois é. Será? Melhor, pelo menos, não subiu o Audax. Seria muito audacioso da parte
deles. Nem Audax, nem Tigres do Brasil, né? Que as pitombas que andou aparecendo no Campeonato Carioca recentemente.
Que ninguém dá conta, né? Pelo amor de Deus. Aí, igual para encerrar nossas efemérides da semana, Celinho e o estádio do Galo.
Ué, foi aprovado essa semana, né? Como dia histórico pro Galo aí. Saindo do inquilinato no Independência. Mas é só o primeiro passo para a construção da arena.
Vocês estavam soltando foguete ontem que eu escutei. Não vem, não?
Ah, teve um negócio. Até torcida lá na sede, lá teve. Mas sim, isso sentei, né?
E eu, na condição de cruzeirense, só quero parabenizar o Clube Atlético Mineiro pela construção do estádio. Isso é um ponto de mudança, né, na história do clube, né, e realmente a rivalidade à parte, eu acho que o Atlético muda de patamar com a construção do estádio e aparentemente, pelo menos, o modelo econômico de viabilidade é bem legal. Assim.
Bem fechadinho assim o negócio.
É, um estudo muito bem feito, parece uma coisa bem concreta, assim, não tem nada com um cara de ser uma aventura só não.
Parece que foi um negócio de 3 anos de preparação pro negócio.
Tomara que dê certo. Tomara que dê certo que o primeiro clássico, o Cruzeiro sapé vocês lá dentro. ficar marcado na história.
Esse detalhe, saber o time que vai jogar com os estádios para
É que
pra
primeiro, inaugurar. primeiro jogo de inauguração é derrota, isso aí você pode contar.
É.
E o mais importante, eu acho que antes do primeiro jogo, vocês deviam fazer o primeiro show lá com o Lulu Santos para ele cantar Garota, eu vou para Califórnia.
Nossa.
Tá registrado, eu vou tweetar isso aqui para daqui a algum tempo ainda servir de modelo, isso aí é o que eu falei.
Jogar pro pessoal da inauguração.
Pera aí que nós
vamos. Ele pegou a referência, o estádio vai ser no bairro Califórnia, aqui em Belo Horizonte.
Pera aí que eu já tô ligando aqui pro Caduzão, pro Nepomuceno, já vou aplicar isso aqui neles enquanto a gente tá gravando.
Sim.
Brasileirão, puxa aí para minha tabela ali, eu quero que vocês falem os resultados, que hoje eu não vou fazer isso. Eu tô revoltado com o Campeonato Brasileiro.
Eu vou falar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou falar um único comentário no final dos resultados. Vamos lá. No sábado, às 19 horas, o Botafogo ganhou do Santos, ambos com times reservas, por 2-0. Ainda no sábado, às 21 horas, no horário de Quenga, o Atlético Goianiense ganhou da Ponte Preta por 3-1 em Campinas. No jogo da ressaca, na ressacada, o Avaí e o Atlético empataram 1-1, domingo, 11 horas. Às 4 horas, teve uma pancada de jogo. Flamengo Sport, o Flamengo ganhou de 2-0 no Luz Brasileiro. O Corinthians ganhou de 7-1 do Vasco na Arena Mozão Alto. O Atlético Paranaense ganhou de 3-1 do Fluminense na Arena da Baixada. E o Grêmio tomou para dentro em pé que nem a vaca. Chapecoense ganhou dele de 1-0 lá em Porto Alegre. E por fim, o São Paulo deu uma respirada e ganhou de 2-1 do Vitória no Barradão e embolou a parte de baixo da tabela. Ainda no domingo, às 19 horas, o Cruzeiro ganhou do Bahia de 1-0 no Mineirão, com estádio com um gramado horroroso, depois do Festival Sertanejo que teve lá na semana passada. E na segunda-feira, no Monday Night Football, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Curitiba lá no Pacaembu, porque a Arena Palmeiras trocando gramado e recebendo vários shows das rebarbas do Rock in Rio. Eu vou falar um único comentário. Vou parafrasear um uruguaio. Rodrigo Caio foi honesto e o São Paulo está aí caindo para a segunda divisão. O Jô foi malandrão e o Corinthians vai ser campeão. Isso é o Brasil. Martim Silva, goleiro uruguaio do Vasco. Ponto final. Não falo mais nada do Campeonato Brasileiro.
Sintetizou o que é o país aí.
Cara, e o pior não é isso não. Vamos botar arbitragem de vídeo no fim de semana. Tomara que alguém peça isso. Que vai ser um negócio.
Nossa.
Qual a possibilidade de dar certo? Gente? Tem um ano que os caras estão tentando colocar arbitragem de vídeo e não tá conseguindo. Aí na segunda-feira resolve que no próximo sábado vai ter.
Vocês viram que o cara deu entrevista às 9 da manhã falando que pra esse campeonato seria difícil. À tarde ele anunciou que ia ter já na próxima rodada. Você vê como é que é tudo bem planejado na CBF.
Ou seja, vai dar uma merda e vão proibir o uso de vídeo para sempre no Brasil.
Exatamente. Vai ser mais
uma coisa que a CBF não quer fazer, né?
Pois é.
Porque que resistência que é essa de copiar o que deu certo? Pega o da Alemanha lá, que é o que mais dá certo, vê o que eles fizeram e replica aqui, gente. Tão difícil, né?
O negócio é que eles pegam as mínimas vezes que dá errado e usa como exemplo. Em vez de pegar as meninas que dão certo. Eu queria até, apesar de eu não estar nem querendo saber do Campeonato Brasileiro, eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu lembrei. A estratégia do goleiro do Bahia para pegar o pênalti do Thiago Neves está de parabéns, viu, que ninguém cai naquilo. Mas aí eu tentei e deu certo. Ninguém cai naquilo ali, só o Thiago Neves. Outra coisa que eu também gostaria de pontuar, o Walter jogou bola demais contra a Ponte Preta e sem correr nem um metro direito. Tá de parabéns também. O Elton Paulista, voltando a ser aquele Elton Paulista audacioso, gambicu do meio de campo pra fazer gol.
É, e olha esse Grêmio, né? Perdendo mais de 10 chances de tomar a liderança.
Eu já mandei o Grêmio morrer semana passada, pra mim, eu tava celebrando a missa de sétimo dia pra ele já.
O imortal que nasce morto já, né?
Pois é, o negócio dele.
Você falou de estratégia de goleiro, Bruno? A estratégia do Aranha também para buscar o empate foi espetacular.
Foi. Aquele ali, outro que tá de parabéns. Eu não sei onde é que nós vamos parar, não, viu? Eita, Muito bem. Série B. Eu queria só fazer um adendo sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Estava eu, feliz e sorridente, olhando, assistindo sexta-feira à noite o América e Ceará. Aí os caras me falam que estão. O jogador da América, que agora me falhou o nome, sai de campo falando: não, nosso campeonato é contra o Inter. Os caras estão disputando o título. Pra quê? Ah, eu não dou conta. O cara me sai de campo e o Pelé de agora tá na América, meteu um gol até bacana pra caramba. Paraná Clube, aquela desgraça que já devia ter acabado, falido aquele time, tá em terceiro. Podem falar.
Olha só, Juventude
Meu
também
medo.
tem esperança ainda, hein?
Meu medo é subir os dois, Paraná e Juventude.
No momento tá
Aí,
um em terceiro.
fatalmente, o Cruzeiro não vai ser campeão no ano que vem.
Temos um em
Vai ser
terceiro e
reza
um em
pra ficar no
quinto.
meio da tabela do campeonato que vem.
Pois é.
Cara, o Paraná tem quatro vitórias seguidas já. Que time amaldiçoado, cara. E enquanto a gente está conversando aqui, o América hoje ganhou. A gente está gravando isso no dia 19. O América, o maldito América, ganha do Vila Nova, que estava em quarto. E o Paraná ganha do Guarani. E ultrapassa o time do Vila Nova na tabela. Se o Juventude ganhar do Boa Esporte na sexta-feira, ele também ultrapassa o Vila Nova. Olha o que o América fez.
O América é o problema daqui, né?
A gente pode terminar a rodada com o Paraná e o Juventude na zona de classificação. Obrigado, América. Uma
Que o América pode atrapalhar a vida do Cruzeiro é fácil, nossa.
curiosidade que os times com grande série de vitória, tipo três, quatro vitórias nos últimos cinco jogos, estão todos no G4 do campeonato. Todos os outros, ninguém consegue ganhar duas seguidas. Mentira, o Oeste também. Só esses aí.
E é uma coisa até natural, né? Porque fatalmente quem ganha duas, três partidas seguidas aí chega, bate lá no G4, porque o equilíbrio é a marca da Série B, né? A Série B é equilibrada demais da conta.
Isso é.
Como a A também.
O América andou empatando tanto de jogo aí recentemente, né, rapaz? A sequência do América não tá exatamente lá essas coisas, né?
Pois é. Mas se a gente for ver aqui dos times que caíram no passado, o América e o Inter estão disputando a liderança do campeonato, enquanto o Figueirense e o Santa Cruz estão disputando para não cair.
Uma queda vertiginosa nos dois times.
Pois é. E uma coisa interessante é que o Santa Cruz ganhou na última rodada, saiu da zona de rebaixamento e quem que entrou? O Goiás. O Goiás conseguiu ir da liderança não, lá no topo da tabela para a zona de rebaixamento.
Os Z4 da Série B estão treinando, né? Porque tem Goiás, Figueirense e o Santa Cruz liberando. Se cair esses três mais o Náutico, encerra a Série B. Para mim, não precisa ter Série B no que vem, não.
É até porque agora nós vamos aproveitar para engatilhar já a Série C com os times que estão subindo para o lugar desses, né? Se acabasse agora, parabéns, o Fortaleza ia conseguir subir depois de uma vida inteira de fracassos na Série C, 5 anos, né? Que está sendo eliminado já. Acho que foram 4 eliminações seguidas, né?
Esse é o quinto ano que eles estão
Esse é
lá
o quinto
na
ano. Só que eles já
Série B.
ganharam. Dessa vez eles fizeram diferente, em vez de fazer a decisão em casa, o jogo de ida foi em casa, porque a campanha foi horrorosa, assim. Eles ganharam do Tupi de 2-0, apesar da gente ter secado aí a semana passada.
Eu não sei quem não, prefiro muito mais o Fortaleza que o Tupi na Série B.
Não, eu
É
falei, eu já.
um time bem mais forte.
Não, sem dúvida, mas eu já adiantei o fracasso deles por causa da tradição forte do
É
Fortaleza
assim.
ser.
O Fortaleza fez 2x0 em casa, mas eu não cravo Fortaleza, não. O
Ah, eu
Fortaleza tomar
cravo.
2x0 pro Tupi aí e perdemos pênalti aí, então eles não perdem água.
Não,
Jogar com o Tupi de fora é pesado.
tem
É,
perigo
ué.
nenhum. Se o Fortaleza ganhar lá, que esse time de Tupi é muito fraquinho.
E comemora, Tupi. Pode comemorar.
Vocês vão ver semana que vem. Outro também que já está eliminado é a Tombense, também perde, só que a Tombense foi pior, perdeu 2-0 do CSA em casa.
Nos outros quatro jogos foram derrotas dos mandantes, né?
Exatamente,
Só o Fortaleza que ganhou em casa.
a Tombense perdeu de 2-0 para o CSA, o Volta Redonda perdeu de 1-0 para o Sampaio Corrêa,
São
o
Bento ganhou de
Confiança,
2x0 do Corinthians.
o São Bento de Sorocaba fez 2-0. O que nos.
Confiança que o senhor e o Aldani fizeram o favor de secar, né? Porque.
Foi bem secadinho isso aí, eu tenho que admitir. Eu achei que ia ser uma sapecada do Confiança. Quando eu assustei, eu mudei de canal. Eu tinha visto o final do primeiro tempo. Quando eu voltei, eles estavam perdendo de 2-0 já. E quase que eles perdem, tomam o terceiro e o quarto ainda.
O São Bento tá com o cara que vai passar, né? Confiança não deve ter força para reverter o resultado lá no interior de São Paulo. O
Né?
Tom Benz também não tá pinta de que vai conseguir reverter 2x0 lá contra o CSA lá no,
No
nas
Repelé,
Alagoas.
vai
Agora,
tomar uma
no Repel.
goleada lá.
Pois é. Agora, Sampaio Corrêa e Volta Redonda tá jogando,
Dá, mas lá eu acho que o Sampaio
hein? É que
Corrêa vai.
é. Pegar o Sampaio Correia lá no Castelão do Maranhão é puxado, mas 1x0 não é tanta garantia assim.
É um jogo
Um
tolerável,
confronto mais aberto.
é uma virada
Eu acho que é
tolerável.
o mais aberto que o do Tupi.
É. Bom, vamos de campeonato argentino. O Grondonão, como estávamos acostumados, já está em sua terceira rodada e nada de novo nas terras portenhas. Boca Juniors e River Plate com 9 pontos lideram com 3 vitórias. Algum de vocês assistiu algum jogo do campeonato argentino até agora?
Euro? Eu não.
Eu assisti um do Unión Santa Fé, que jogo horroroso, que jogo desesperador. Nossa, eu tô com um preconceito muito grande do campeonato argentino, cara. Mas a surpresa é esse time do Unión aí, com 7 pontos, tá empatado com o Vélez. E depois tá um bololô danado também, tá igual com o mesmo campeonato aqui no Brasil. Só o Argentino Júnior e o Arsenal de Sarandí que não ganharam de ninguém.
Eu tenho a teoria que antes da quinta rodada, olhar a posição na tabela é bobagem, porque todo mundo tem a mesma quantidade de pontos,
É.
basicamente.
O Unión Santa Fé na última rodada, faltou dizer, ganhou do Defensa e Justiça, que eu descobri que existia esse ano.
Mas olha aqui, você consegue me explicar por que que esse ano o campeonato tem 28 times? O ano passado tinha 30, não tinha?
Pois
Ué.
é, caíram dois, né? Tá aí um
Simplesmente
investimento.
caiu, não subiu ninguém da Série B, não.
Eles estão tentando fazer o
Subiu
que foi.
porque o Chacarita subiu
Não, mas só que assim, tá caindo uma quantidade e subindo uma quantidade menor para
subindo a
reduzir o
venda.
número de times na primeira divisão, igual foi feito aqui no
Então,
Brasil.
mas não vai demorar demais para chegar no número mais adequado.
Mas olha só do
Não,
nesse.
é difícil achar até 20 participantes.
Pois é, o
Pois
campeonato tá 5 anos.
é. É
E
que.
esse Temperley que apareceu esse ano aí. De onde surgiu isso? O
E pior que
24º colocado é o Temperley.
esse aí eu já ouvi falar dele antes, o Temperley. Quer dizer, só
Eu
ouvi
não
falar
conhecia
nele,
esse
né?
time, não.
Não sei. Mas o que eu queria dizer é que dessa vez haverá um rebaixado, que será definido com a média de pontos acumuladas por partidas nas últimas 4 temporadas, incluindo essa.
Nossa. Assim.
Ou seja, esse ano caiu
Os
um
caras
só.
têm a manha demais da conta de fazer tabela, velho. Jesus amado. Que
Trocou essa
isso?
montoeira de time e esse ano vai cair um só.
É do ano passado com 30, eu já achei um absurdo a confusão que eles arrumaram pra montar o campeonato.
Sinceramente, viu? Não sei. Bom, era só pra gente falar mesmo que nós estamos aí acompanhando o Campeonato Argentino, mas tá muito cedo para fazer qualquer análise. Vamos de Libertadores. Celin C, que é o nosso participante. Como é que foi o Galo essas quartas de final?
Galo foi do sofá, né?
Que é isso, é sério? Ah, vocês foram eliminados. Desculpa, foi mal.
Bruno tava achando que foi o Atlético que tinha sapecado 3x0 no River Plate, mas não, foi o Jorge mesmo.
Que
Foi o
isso,
Jorgão.
hein?
Foi o Jorge, nós mandamos esse representante.
Entendi. E diga de passagem, que representante, viu? Que foi uma sapecada profissional que eles deram, viu? Para quem não acompanhou as quartas de final da Libertadores no meio de semana passado. O Jorge Wilstermann trucidou o River Plate sem nenhuma piedade, jogando lá em Cochabamba, ganhou por 3-0. E agora, vem, pode desistir o River Plate, viu? Vai ter virada não, viu? Vai ser a segunda
Muito.
vez de uma equipe boliviana na semifinal de Libertadores.
Muito improvável. Só se o jogo fosse no Mineirão, mas não vai ser.
Pois é, o negócio do River é virar fora de casa, decidir em casa não é coisa não.
Exatamente.
Pois é,
E eu
o.
comentei lá no Twitter que o Jorge Wilson não era essa porcaria toda que todo brasileiro acha só porque o time não é conhecido.
Mas tá aí, é bem, né? Fraquinho, Celinho. Você vai me desculpar.
Não, é fraco como todo time sul-americano. O time só é equilibrado. Os jogos podem acontecer de tudo. Você vê o gol que o Jorge Wilson fez lá, que eliminou a gente, foi uma cagada danada.
Não, eu vou assustar você, não, Celinho, mas o jogo contra o Atlético lá aconteceu 3-0 pro Jorge Wilson também. Teve dois pênaltis pra isso, o juiz não deu.
Como daqui teve um pênalti e um gol mal anulado. Tô querendo dizer que isso é tudo confronto equilibrado.
Você tá querendo dizer que roubaram no Galo e você tá reclamando, querendo juiz de vídeo, né? Hábito de vídeo. É. Entendi o que você tá querendo. Justo. Aproveitando esse.
O que acontece é que aqui no Brasil a gente ainda não tem consciência de que isso é uma verdade. Ninguém cai de paraquedas na Libertadores. O time, pelo menos alguma gracinha, ele teve que fazer no campeonato interno dele pra poder chegar.
Exatamente.
Não tem bobo na Libertadores. Por mais que a gente não conheça, por mais que o time tenha um nome engraçado, por mais que seja da Bolívia, etc. e tal, alguma coisa esse time tem. E a gente não respeita isso.
Não, e o Jorge
brasileiro não ganha na Libertadores nem a pau.
E o Jorge Wilson é o terceiro maior vencedor do campeonato boliviano.
Mas, tem 14 times, coisa. O Jorge Wilson é um dos times mais que Libertadores, se a gente for parar pra pensar. Porque nesses países não tem muita rotatividade.
O pessoal entrando, saindo, não entende que passou da oitava de final. Não tem jogo fácil no Libertadores, não.
Só pra constar, ele vai ser o segundo time boliviano a chegar na semifinal, que não é pouca coisa. O outro foi o Bolívar que fez isso.
Um ano que o Atlético ganhou, inclusive, 2013.
Não, foi depois. Foi no ano do São Lourenço.
Foi
que ele fez.
Ah, foi mesmo.
Defesa, se eu não estou enganado, defesa semifinal com o Nacional, querido.
Foi isso mesmo que eu fiquei indignado que o Cruzeiro poderia pegar um boliviano na final da Libertadores para completar a trinca do Peru e da Bolívia, os dois times da Andino que não tem tradição nenhuma, e o Cruzeiro podia fazer uma final contra esses dois países.
Exatamente. Os outros times, né? O São Lourenço venceu o Lanús por 2-0. Lá, esse aqui eu não falo nada, que para o Lanús devolver-se para cá na Fortaleza e classificar, ainda mais que o São Lourenço quase foi eliminado pelo Emelec depois de ganhar lá. Perdeu em casa e foi para os pênaltis. Agora, se ele fizer isso de novo, vocês podem entregar a taça, tá? Vai ser o bicampeonato, vai ter a bênção do Papa e ainda vai ter o Viggo Mortensen lá comemorando, igual foi da outra vez. O Barcelona do Equador, dessa vez, remou mal com o time do Santos, empatou em casa em 1-1. Vanderlei, de novo, salvou o Santos, como de costume, e o Santos vai levar para a Vila. Olha que eles vão ser eliminados em casa, hein?
Parece que o Santos estava ganhando o jogo até o finalzinho, né?
Foi.
Tava.
1-0 fora seria uma baita vantagem com o gol fora de casa, hein?
O Santos perdeu o Lucas Lima e o Renato pro jogo, hein?
E tem um outro porém, né? O pessoal acha que é uma boa vantagem, mas a única vez que o Barcelona não ganhou em casa nessa Libertadores foi quando ele empatou em 1-1 com o Botafogo. E no jogo de volta lá no Rio pela fase de grupos, ele sapecou o Botafogo. E encerrando o duelo brasileiro, Grêmio e Botafogo, que foi uma briga de foice e ficou 0-0 no Rio. O Grêmio decide em casa. E por isso ele jogou fora o Campeonato Brasileiro.
E por isso eu tô torcendo fervorosamente pro Botafogo sapecar e tapear a cara deles lá dentro pra ele deixar de ser burro.
Mas o Botafogo cai na mesma situação que teve na Copa do Brasil, né? No jogo em casa não fez nada, na hora que precisou de partir pra cima não fez nada. E vai ter que conseguir um bom resultado fora de casa. O Botafogo é bom pra amarrar o jogo quando o time tá partindo pra cima dele.
Pois é. Isso que eu ia falar, por isso que ele é o exterminador de campeões. É quando o outro time precisa partir para cima deles, eles aguentam segurar a pressão e sair no contra-ataque. Mas quando eles precisam propor o jogo, partir para cima para tentar buscar o resultado, fatalmente dá errado. Esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Cristal Mar para dentro lá no Engenhão, também foi a mesma coisa. O Barcelona deu a bola para eles no contra-ataque e empatou o jogo.
Vamos às apostas então. Semana que vem.
Só pontuar que eu tô olhando na artilharia aqui, os três primeiros artilheiros já saíram da competição, véio. Vai ser uma média de gol baixíssima nesse ano.
Pois é. Não se fala, mas isso até costuma acontecer. Teve uma vez que o artilheiro da Libertadores saiu na primeira fase.
É.
O Cruzeiro mesmo fez o Alisson foi artilheiro da Libertadores quando ele estava no Cruzeiro e saiu nas oitavas de final.
O Marcelo Moreno também, em 2008.
Mesma coisa. Muito bem. A gente não vai apostar ainda não, né? Que Libertadores não é semana que
Não.
vem, é mais pra frente.
Eu não vou deixar você pra cair o escudo.
Zicar os times, não.
É, então tá, né?
Deixa o negócio correr na justiça da bola.
Muito bem, então vamos virar para outro continente. Celim, manda ver na Champions League aí para nós.
Passar primeiros resultados aqui. Na primeira rodada, né? Resultados da primeira rodada no grupo A. Nós tivemos o Benfica perdendo em casa para o CSKA.
Isso para mim foi zebra.
E o Manchester ganhando de 3-0 do Basel. Nada de surpresa, né?
Não, o Benfica perder em casa foi uma
Não, sim,
surpresaça.
eu falo do
Do
Manchester.
Ah, bom, isso é verdade.
É, grupo B tivemos o Bayern fazendo 3-0 no Anderlecht, da Bélgica.
Normal.
E o Celtic perdendo em casa para o PSG por 5-0.
É, isso aí eu achei
É,
meio
grupo C.
exagerado.
É. Mas o Celtic não tem estudo, não.
Não
Para
tem.
aguentar o PSG do jeito que tá.
Não, mas uma coisa que eu vi que foi, eu achei um absurdo na saída do jogo, o pessoal falando nas entrevistas, até uma repórter entrevistando o Neymar, falando que o Celtic não tinha o nível e a tradição do PSG. O nível tudo bem, mas a tradição é sacanagem você falar um negócio desse.
A tradição não tem mesmo, o Celtic era muito mais tradicional.
Pois é. Mas enfim.
Tradição do PSG está sendo feita nos últimos 4 anos.
A coisa mais tradicional que eles têm é o Raí, olha lá. Mas adiante, Celinho,
Bom,
continua.
pelo grupo C, o Chelsea venceu sem dificuldade o Carabao por 6-0 e a Roma empatou com o Atlético de Madrid em 0-0. Coitada da Roma, né? Não consegue mesmo um bom resultado na Champions.
E
Nossa, o
nesse
cara apagão da massa deu ruim.
deu ruim um golaço que aquele lateral do Chelsea fez, vocês viram? Ele enfileirou uns 60 jogadores, errou o cruzamento e fez o gol. E esse
Como
jogo.
vocês disseram, o Carabao pode se considerar feliz estando participando da
Mas
Champions.
é, ué, igual eu falei, eles estão querendo só participar mesmo.
Exato.
A Roma, detalhe aí, tem que dar parabéns pro Alisson, viu? Que ele fechou o gol, que era para ter perdido.
Tá vendo? Vocês ficam criticando ele.
Eu nunca
Não, ele não
critiquei.
criticava ele, já criticava ele não julgar, ele não ter consequência nenhuma.
É que eu, pelo menos, acho que um
Ser
goleiro de
convocado.
seleção não pode ser convocado se ele é reserva do time dele.
Tem chance. É difícil mesmo. Acho que isso aconteceu com o Doni também,
O Doni aconteceu o
né?
tempo inteiro.
Mas o Doni, só o Dunga para explicar por que ele esteve na seleção, mas tudo bem. Bom, partindo para o grupo D. Tivemos o Barcelona fazendo 3-0 na Juventus, numa espécie de revanche da semifinal do ano passado.
E que sem graça, né? Fazer revanche na primeira fase.
É, assim,
Passar os dois do mesmo jeito.
o placar não tem o mesmo peso do 3-0 da Juventus ano passado, né?
Nem um
Não
pouquinho.
mesmo.
Mas pelo menos o Messi marcou gol
É,
no
teve isso.
Buffon.
Esqueci desse detalhe. Dois gols logo de cara, né? Acabou com o jogo também. Ele tá fazendo um princípio de temporada absurdo agora.
Pois é.
Completando o grupo, o Olympiacos perdeu pro Sporting por 3-2.
Isso aí eu vi, inclusive o camarada que veio do banco meteu dois gols no Olympiacos, quase que empata, hein?
É, deve ter sido um bom jogo
Não,
pra ficar 3-2.
o primeiro tempo foi 3-0 pro Sporting, assim, a torcida vaiou o time, aquele time todo, e botaram. Eu esqueci agora o nome do jogador que fez os gols do Olympiacos, ele veio do banco, um mexicano, e fez dois gols, cara, e quase que ele empata o jogo.
É.
Enfim.
No grupo E, tá todo mundo com um ponto. O Maribor empatou com o Spartak por 1-1 e o Liverpool também empatou com o Sevilla por 2-2 em Anfield.
Olha esse Liverpool sendo eliminado de novo na primeira fase.
O Liverpool, a
Mas
cara do fracasso.
eles estão com dificuldade até no inglês, imagina na Champions.
Pois é, só para constar, o cara que fez os dois gols é o Felipe Pardo, fez os dois gols do Olympiacos. E detalhe, ele fez um gol aos 89 e um aos 93. Ele entrou no finzinho do
Ai, ai.
jogo e fez dois gols. Imagina, você joga o jogo todo.
Isso. Isso aqui é uma
substituição. 5 minutos de acréscimo, virar o jogo.
Pois é.
É aquela substituição que o Teco sai sorrindo até as orelhas.
Ah, mas aí eles perceberam que demorou a fazer, né?
É.
Bom, só antes de você voltar, notícia ruim: o Paraná acabou de fazer 4-0 no Guarani em Campinas.
Continua. Olha aí, ó. Ao campeonato do Cruzeiro que vem desandando.
Adiante, Celinho, não rende esse assunto, não.
No grupo F, tivemos.
Falando em 4-0, hein, ó.
Tivemos o Fire, nós perdemos por 4-0 pro Manchester City.
Isso pra mim é zebra.
E o Shakhtar vencendo o Napoli por 2-1.
Outra zebra.
Só zebras nesse grupo, hein?
Que o Fire perder em casa desse jeito não é normal de acontecer, não. E o...
Um time pequeno ganhar do Fire lá na Holanda é esquisito.
Se eu fosse torcedor do Feyenoord nesse jogo, eu levava uma faixa, punha atrás do gol, quem tem Champions? E aí eu encerrava a discussão.
Aquela maldade.
Só isso, ia ficar atrás, assim, virado para as câmeras, pra quando o cara chegasse para chutar no gol, seja o Agüero, o Gabriel Jesus, ia estar escrito lá.
Exato. No grupo G, tivemos um empate do Red Bull Leipzig por 1-1 com o Mônaco.
Olha, já tá
e
bom,
eles
não vão sair sem
casa. Isso. O Porto perdendo em casa por 3-1 pro Besiktas.
Zebra.
O português no campeonato começou mal, hein?
O Porto perder em casa é zebra. O Besiktas ganhar não. O Besiktas é enjoado.
Sim, mas é.
Enjoado de jogar.
O Benfica e o Porto perderam em casa, né? O único que se deu bem foi o Sport, que jogou fora.
Ou seja, não joga em Portugal.
O negócio lá é feio.
Pois é.
No grupo H, fechando, tivemos o Real Madrid ganhando o Apoel por 3-0 e o Tottenham vencendo o Borussia Dortmund por 3-1.
Ó, o Tottenham, você tá anunciando esse negócio errado. O Tottenham ganhou um jogo em Wembley. Você tinha que ter falado isso.
Exato.
Foi um Wembley mesmo, o jogo, que doido.
Pois é, foi um
Tottenham. Na Premier League estão custando a jogar no Wembley.
Que é o que você vai falar daqui a pouco, então você segura aí. Você vai falar da maldição de Wembley. É isso aí que nós vamos tratar.
Brunão, sim. Só para dar um último pitaco só a respeito da Liga dos Campeões aqui, eu queria só indicar um Twitter para o pessoal seguir aí. É, chama @_pote4, 4 numeral. Esse pessoal está fazendo a cobertura da fase de grupos da Champions League a partir da ótica dos times do grupo do pote 4 no sorteio. Então, os times mais fracos, né, que entraram ali só para compor o grupo,
uhum.
no grupo 1 é o Basel, no grupo A é o Basel, no grupo B é o Celtic, no grupo C é o Carabagão da Massa, no grupo D é o Olympiacos, desculpa, o Sporting, no grupo E, o Maribor, o grupo F é o
Feyenoord,
e no grupo G é o Red Bull Leipzig, e no grupo H é o Apoel.
Tô acabando de retweetar a torcida do Maribor aqui, que eu gostei da pirotecnia dele.
Legal demais a iniciativa do pessoal aqui, estão de parabéns.
Celinho, Europa League.
Segura aí que eu tenho que mudar de tabela aqui.
Não, e não é só mudar de tabela não, filhão. Você vai pegar, enquanto isso eu posso dar a Sul-Americana aqui?
Pode, então, pode dar.
Quando você prepara aí, vamos de Sul-Americana, porque já temos dois clubes classificados para as quartas de final, porque aqui a gente continua sem saber fazer tabela, né? Porque você está nos oitavas. Todos os times estão iniciando as oitavas de final da Sul-Americana, exceto dois. Aliás, quatro, né? Que são dois confrontos. O Tucumã, que teve uma participação histórica na Libertadores, caiu para a Sul-Americana e foi eliminado agora nas oitavas pelo Independiente, depois de vencer em casa por 1-0 e ser derrotado em Avellaneda, onde é treta, por 2-0. O Libertad do Paraguai venceu em casa, empatou na Colômbia com o Santa Fé e despachou o time colombiano. Bom, agora os outros confrontos da Sul-Americana. O Fluminense reencontrou a LDU. Qual foi a última vez que vocês viram o Fluminense e a LDU? Vocês lembram?
Na final da Sul-Americana, no 2009.
E quem que ganhou?
É óbvio que foi a LDU.
Ah, tá. E na Libertadores, quem que ganhou? Bom, o jogo de ida da Sul-Americana, agora nos oitavos, foi 1-0 para o Fluminense com um gol do Scarpa. Quem que vai classificar?
LDU, evidente.
Bom, eu só queria saber se eu estava exagerando no meu, na minha análise sobre esse duelo. Muito bem, os outros confrontos. O Sport, Sport Clube do Recife, venceu a Ponte Preta por 3-1 em casa. Quem que você acha que vai passar?
Ponte Preta.
Olha, olha, hein? O projeto acaba?
Acho que o projeto acaba, hein?
Que é isso, hein?
Tá com os dias contados o projeto.
Que é isso, hein? Essa aí sim fomos surpreendidos, viu? Nesse momento... Ah, não. Deixa eu falar de semana passada, que tem uns jogos acontecendo agora, enquanto a gente tá falando. O Corinthians empatou em 1-1 com o Racing na Arena Mousão Alto, que lá vem cruzamento. A Chapecoense e o Flamengo ficaram no 0-0 em Chapecó. O Cerro e o Júnior empataram em 0-0 no Paraguai. Cerro do Paraguai, calma, sem manotas. E o Nacional venceu o Estudiantes no Uruguai por 1-0. Já tivemos agora jogos de volta, enquanto a gente está gravando aqui. O Nacional ganhou do Estudiantes também na Argentina e classificou-se. Nacional querido do Paraguai está aí firme, eliminou a gente, mas não era por qualquer coisa, é porque esse teve um objetivo maior.
O Nacional é favorito na competição, né? Porque todo time que elimina o Cruzeiro ganhou o mata-mata no final das contas.
É, independente do que estiver matando aí, vai ser campeão. E enquanto...
perdeu a chance de falar que o Cruzeiro estava se poupando para a Copa do Brasil quando jogou com eles.
Meu filho, a gente nem tava sonhando.
Pior nessa. Que não tava.
A gente tinha nem ideia de que a gente ia chegar nessa Copa do Brasil. Viu? Só para constar,
bem paraquedas, viu?
Enquanto a gente tá falando aqui, o Júnior de Barranquilla tá metendo 2-0 no Cerro e tá passando. Só para vocês estarem a par aí. Vamos voltar então para a Europa, que o Celim vai voltar agora com a nossa Liga Europa.
Vamos lá, que esse negócio, essa Liga Europa tem até o grupo L.
Não, mas você não precisa então, dar todos os grupos, não. Você dá um resumão.
Não, resumão. Só os times mais importantes.
Vamos lá, então, de destaque, tivemos o Vila Real vencendo o Astana por 3-1.
Uhum.
O Dinamo de Kiev vencendo o Skanderbeg por 3-1, espero que seja assim que se pronuncie esse time.
Vão perdoar, se não
for. O Milan vencendo facilmente o Austria Viena por 5-1 fora de casa.
O Austria Viena é mais aqui, né?
A Atalanta contribuindo com uma das goleadas que o Everton tomou durante a semana, vencendo por 3-0.
O que eu falei? Que esse time da Atalanta ia fazer muita coisa a nível europeu. Você ria de mim ano passado.
É um timezinho bom para a Europa League.
Pois é.
O Arsenal, que também está na Europa League, venceu o Colônia por 3-1.
Inclusive, parabéns para a torcida do Colônia, que teve nego pegando até sócio do sócio torcedor do Arsenal para ver jogo.
Mostrou para o Arsenal como que ele torce.
Aqui, ó, vocês estão ouvindo esse barulho? É um chá, alguém aceita?
Obrigado.
Ainda bem que é um chá. Tivemos o vitória do Olympique de Marseille no Konyaspor por 1-0. A Carmine, ele é líder do grupo.
Uhum.
E uma goleada do Nice em cima do Zultvaregen.
Não, Zultvaregen.
Não me pergunte de onde que é esse time.
Sério, pelo amor de Deus, viu? Você tá ruim demais de conversa.
A Lazio da Itália também venceu o Vitesse por 3-2.
Esse foi um dos jogos mais... O Vitesse campeão da Copa da Holanda. Mas peraí, calma. O Varegen é da Bélgica, tá?
Ok.
Só pra você saber. Que você
famosa Liga Belga.
Liga Belga.
Geração Belga na Liga Europa aí, ó.
Tomando pra dentro aqui. Vai aí, Celis.
No grupo L do Zenit, teve duas goleadas. Uma do Zenit em cima do Vardar, fora de casa. e outra da Real Sociedade em cima do Rosenborg.
Isso aí me
A disputa
surpreendeu.
entre Sociedade e Zenit vai ser.
Na Europa passa um ou dois por grupo?
Dois.
Dois.
Dois. Ah, então. Real Sociedade e Zenit é uma boa.
Vão passar fácil.
Se passasse um pro grupo, ia ser mais legal, hein? O pau ia quebrar
É.
demais na primeira fase.
Eu também acho.
E tem grupo demais, né?
Pois é, ó.
Não, igual o
Ainda tem.
Ludogorets, que outro dia estava sapecando o pessoal na Champions, empatou em 0-0 com o Istambul Basaksehir. O
Pois é, tem uns
Hoffenheim,
times muito paralelos assim.
Que tentou vaga foi ele derrotado em casa pelo Braga. Então você vê que fez muito bem no. E o resultado mais importante, se ali não deu, que foi o nosso Beersheba, que venceu o Lugano da Suíça por 2-1 em casa.
Grande bichinho.
Cara, eu olhei pro lado aqui, eu vi uma tesoura, um carrinho frontal do jogador do Júnior de Barranquilla. O cara deu um carrinho frontal no jogador do Cerro, foi expulso direto, a torcida ovacionou ele na saída de campo.
Mas esse é carinho aqui no futebol sul-americano,
Exatamente, mas depois vocês procuram esse carrinho, eu vou ver se eu encontro e coloco no podcast aqui, porque nu, esse foi o famoso carrinho frontal. Muito bem. Chega então de Europa League, nós vamos agora para o resumo dos campeonatos europeus, que o Celim vai trazer agora.
Resumão da bola na Europa. Lembrando que os resultados que são dados aqui são da rodada do fim de semana, tá tendo rodada no meio dessa semana. A gente resolveu em reunião de pauta do blog que ia falar disso no próximo podcast.
É
Exatamente. porque, se você não sabe, a gente faz uma extensa reunião de pauta para decidir esses assuntos que a gente fala aqui.
Justamente, é 20 minutos e acabou.
Oh, mais pautado que esse podcast, vocês não vão ter. Mais pautado que esse caderno de caligrafia.
Mas, pauta aqui tem demais.
É.
Então vamos lá, sem enrolação. Na Inglaterra, nós tivemos uma goleada do City em cima do Watford. O Agüero
O
fez
City
3 gols
fez
nesse jogo.
15 gols em uma semana, hein, rapaz?
Exatamente, o
Não,
Guardiola
e o.
achou um jeito desse time que tá goleada, tá de goleada.
Mas detalhe, o Watford.
E ele arrumou também um jeito do Jesus jogar com o Agüero, né?
Ah, mas isso é o mais fácil de arrumar, né? Convenhamos.
Nada, quando
É.
junta dois atacantes assim, costuma dar o time ficar desequilibrado.
Fica desequilibrado quando o jogador é um jogador ruim. Quando o jogador é um jogador bom, eles podem julgar os dois de mão dada no campo, que dá certo.
Então, tivemos o Manchester United também goleando o Everton, mais uma goleada do Everton nessa semana, né? Por 4-0 na volta do Rooney na Old Trafford, com bela recepção para ele. Tivemos uma recepção legal demais para
É,
ele, assim.
e quando
Mas
você fala
depois.
que foi 4-0, parece que foi um atropelamento, mas não foi bem assim no negócio, não, né?
Exato, o Manchester fez os gols tudo no final do jogo, depois que o Rooney saiu.
Respeito, né?
Mas.
Pelo capitão.
Exatamente, respeitar o Rooney, é o que ele saiu, agora podemos fazer gol.
É, foi mais ou menos isso mesmo.
Seguinte, tivemos o Tottenham e o Liverpool tropeçando, empataram com Swansea e Burnley, respectivamente. O Tottenham não conseguindo jogar em Wembley, né? Parece que não venceu até agora na Premier League,
Na
jogando
Premier
em
League,
casa.
não, ele só ganhou esse jogo da Champions.
Exato.
Não é feito, ele perdeu, ele empatou
A
também, não foi um negócio assim.
gente
Foi.
aqui sabe como é que é difícil adaptar um estádio que você não conhece, né? Passamos aperto em 2011 até com isso. O Chelsea e Arsenal empataram em 0-0 no jogo, que foi mais brigado do que de qualidade, mas se tivesse alguém que fosse vencer o jogo, seria o Arsenal, que teve melhores chances. Com isso, tem cada vez mais um duelo de novo entre Mourinho e Guardiola na Premier League. Eles dois lideram com 13 pontos empatados na liderança em tudo. A diferença está só na ordem alfabética.
Tá certo, eu
Literalmente.
gostei. Eu gosto de título que é resolvido assim, na ordem alfabética.
Seria sacanagem, já pensou?
Eu não, tô achando ótimo.
Na Espanha, passando para a Espanha, nós temos o Barça vencendo o Getafe fora de casa por 2-1, o gol de Paulinho. No fim,
Paulinho
que garantiu
salvou os
a
caras.
vitória, né?
Você quer ir falar mal do Paulinho?
Salvou a lavoura lá.
Olha aí, salvando o Barcelona. A que ponto chegando?
E o Barça segue 100% e é o único 100% agora porque a Real Sociedad perdeu para o Real Madrid por 3-1. O Real voltou a jogar bem depois de ter dois empates aí, então deixar o Barça dar uma distanciada.
Teve gol do Mayoral.
E voltou a ter aquela eficiência chata para matar o jogo na hora que o adversário tá botando algum perigo. No último jogo antes da volta do Cristiano Ronaldo, né? Valeu, vale lembrar isso aí.
Na Liga, né?
É.
Que ele na Champions ele já jogou.
Não, na Champions ele tá liberado. Ele tá suspenso por causa daquela bobagem de ter empurrado o juiz.
É, merecido.
O Sevilha. O Sevilha, a surpresa dessa rodada, chegando em segundo lugar, com 10 pontos, venceu o Girona fora por 1-0.
Foi por causa do
E o
Ganso?
Atlético Madrid. Não.
Ah, tá. Só pra saber.
Com certeza não.
Gol do Ganso é um a cada 3 meses, e olha lá. E um destaque também é o Atlético de Madrid, que venceu o Málaga por 1-0, só chorado. Gol do Griezmann na estreia do novo estádio, o Wanda Metropolitano. Muito
Espera
bonito o
aí, que
estádio.
agora eu vou fazer um adendo aqui, aproveitando essa deixa sua. O Wanda Metropolitano, estádio novo do Atlético, foi inaugurado. O primeiro gol dele, como o Celinho disse, foi do Antoine Griezmann. Eles fizeram até uma pesquisa para saber, todo mundo queria que fosse do Fernando Torres, que estava no banco. Mas o estádio custou 306 milhões de euros, recebeu um público de 73.729 pessoas na sua estreia. Vocês acham que vai dar lucro? Muito bem, siga.
Será? Passando para a Itália, nós tivemos, começando a rodada, o show do Dybala da Juve, né? Venceu o Sassuolo fora por 3-1. Ele acabou com o jogo e já são 8 gols dele em 4 jogos na Série A. Domingo tivemos a goleada do Napoli sobre o Benevento, mais que obrigação, né?
Coitado desse time.
6-0. É o que vai apanhar no campeonato, né?
É, esse aí.
É um time que vai fazer artilheiro.
Exatamente.
E sábado a gente teve o Inter 2, Crotone 0 e a Roma vencendo o Verona por 3-0 no jogo que Gabriel achou que era domingo.
Só para vocês ficarem sabendo, a
Eu
gente tem um amigão
tenho
nosso.
para mim que eles adiaram o jogo, eu sabia que Gabriel ia. Olharam e falaram o quê?
Falar
Fazer
para
isso compromete o ano é todo.
a gente tem um amigão pé frio pra caramba que foi em lua de mel pra Itália, tava lá em Roma, piriguetando pelo Coliseu, esse
Comprou o
negócio,
ingresso feliz da vida.
comprou ingresso aqui no Brasil, vou ver a Roma sapecar esse Hellas Verona. Só que tava lá a data a confirmar, o cara ficou felizão com o ingresso, ia lá esperando o jogo no domingo, foi no sábado.
Diz que ele
Assim.
comprou camisa da Roma, coitado.
Comprou, mas a camisa da Roma vai ficar pra história, só eu não ter comprado o número. Vai que do jeito que ele é, comprou a camisa do Dzeko. Eu não vou respeitar um cara com a camisa do Dzeko, não, velho.
E a
Não
camisa
é do
da Roma é
futebol.
bonita. Vale a pena ter uma camisa da Roma.
Mas não é do futebol, não sabe que pode ter mudança de data no jogo, né?
Não, não é do
Fazer o quê?
futebol, muito menos da zona que é o campeonato italiano.
Ele só pra pontuar, esse cara é pé frio mesmo, assim, porque ele é cruzeirense e toda vez que eu vou no Mineirão, o Cruzeiro perde.
Aliás, Gabriel, contamos com você dia 27 lá firme, já vai ter voltado. Vá ao jogo. Não é todo dia que se decide a Copa do Brasil. Seguindo aqui depois dessa bobagem toda, o Milan venceu a Udinese por 2-1 e a Lazio venceu o Cagliari fora de casa por 3-2 e aparece em quarto lugar. Nós temos ainda a Juve, o Napoli e a Inter na liderança com 12 pontos cada e 100%. Passando para a Alemanha, nós tivemos abrindo a rodada o Hannover vencendo o Hamburgo por 2-0 e chegando à liderança com 10 pontos. Só que no sábado o Bayern goleou o Mainz por 4-0, jogando bem dessa vez, e também o Dortmund venceu o Colônia por 5-0, voltando para a liderança com os mesmos 10 pontos do Hannover e liderando no saldo. Também para destacar aqui o Leverkusen fazendo 4-0 no Freiburg. O Leverkusen fez uma péssima temporada ano passado, já fez uma boa atuação nesse jogo. Já é um alento aí.
Saibam vocês que, apesar de a gente estar em setembro ainda, esse final de semana começou o Oktoberfest lá em Munique. E o Bayern não perde uma partida durante o Oktoberfest desde 2012. 2012, hein?
Uma boa curiosidade.
Pois é.
Cerveja liberada lá.
Relevante, muito relevante.
Tem até tradicional foto dos jogadores do Bayern vestidos de bávaro e tomando um copinho de cerveja, aqueles copinhos humildes. eles tomam lá na Oktoberfest.
Preleção nessa época do Bayern deve ser só vai pra Oktoberfest e ganhar o jogo, hein? E fechando, só citando a França, porque a França, o campeonato não tem graça nenhuma, né? Tá lá o PSG vencendo, mas venceu suado o Lyon por 2-0. E teve aquela pataquada do fim de semana, a cena mais ridícula que eu já vi na minha vida foi o Neymar brigando com o Cavani pra bater a falta. Coisa de quinta série.
E depois os dois brigando pra bater pênalti.
Parecendo aquele tradicional que quem sofre a falta bate, né? Da pelada. Uhum. Senão quem chuta busca.
Não, e o pior, né? O L'Equipe fez uma matéria. O L'Equipe fez uma matéria de 6 páginas sobre isso, falando da treta dos dois no vestiário.
Hoje já pipocou a notícia aí que o Neymar teria exigido a venda do Cavani. Ridículo.
Oh, e não duvida, viu? Eu não duvidaria e não duvidaria nem se eles venderem. E esse time que quer conquistar a Europa.
Como dizia René Simões, estamos criando um monstro.
Porque gente querendo Cavani deve ter demais, né?
Nossa.
Mas se quiser vir pro Cruzeiro, nós estamos aí toda hora.
Tem vaga aí.
É, no Cruzeiro é titular fácil.
Camisa 10.
Eu acho que acerta o Rafael Sobis.
Você acha?
Cara, tirando o Fábio, eu acho que ele senta qualquer outro do time. Celinho, mais alguma liga aí?
Não, fechamos, passamos pelas 5 ligas.
Então vou fazer um parêntese aqui, porque no jogo entre West Ham e West Bromwich, o jogador Gareth Bale, não é o Bale, é o Bale, completou 632 jogos em 21 temporadas diferentes da Premier League, o que faz dele o jogador com o maior número de jogos disputados pela Premier League ao lado de Ryan Giggs. Ele vai superar na próxima rodada.
Que isso? Igual ao Ryan Giggs, não é qualquer coisa não, hein?
O camarada...
Isso que seja número de jogos.
Exatamente, o cara tá...
Provavelmente o terceiro dessa lista é o Gerrard, né?
É bem possível, mas eu tô vendo um negócio que, cara, tem 21 Premier Leagues que ele tá disputando. Desde a primeira tá lá.
Não ganhou nenhuma pra contar a história, né?
Provavelmente não.
Dureza, hein?
É, o melhor que conseguiu foi jogar pelo Everton, pelo que eu tô vendo aqui. É, mas agora tem um recorde pra ele contar. Bom, agora vamos para os esportes olímpicos especializados e afins. Tivemos a Copa dos... A gente estava falando de Champions League. Tem a Copa dos Campeões de Vôlei, que é quase um torneio de exibição que é disputado no Japão. Semana passada, o time feminino... Semana retrasada, né? O time feminino do Brasil foi vice-campeão. O masculino conquistou o título no desempate contra a Itália. Com 4 vitórias e 1 derrota, a seleção brasileira teve a campanha igual à da Itália, que ficou em segundo lugar por critério de desempate no saldo de pontos, que o rating do Brasil foi de 1.135 a 1.006, o que fez com que o Brasil ganhasse por ter vencido na última rodada o Japão, por 3-7-0. Como a Itália venceu os Estados Unidos por 3-1, o Brasil conquistou o título. O Irã ficou em terceiro ao vencer a França por 3-2. O outro torneio que chamou a atenção no final de semana foi a Copa Davis de tênis, que é tipo a Copa do Mundo de Seleções de tênis. Tivemos a disputa das semifinais do Grupo Mundial e a França chegou à decisão pela 18ª vez. Os franceses, jogando em Lille, venceram por 3-1 a Sérvia, e o jogo que deu a classificação para o Le Bleus foi o confronto entre Jovem e o Fred Tissonga. Venceu o Sérgio Duzan Jalvit, o Lauvit, quer dizer, por 3-7-1. O outro semifinal foi bem mais treta, porque a Bélgica teve que virar contra a Austrália. Na verdade, a Bélgica ganhou o primeiro jogo, a Austrália empatou, depois a Austrália ganhou o jogo de duplas, fez 2-1, e no último dia a Bélgica precisou das vitórias de Goffin e Darcy para conseguir virar para 3-2 e chegar à sua segunda final de Copa Davis nos últimos 3 anos. Ou seja, a geração belga aqui do tênis está até boa, mas sempre perde a final. Ou seja, a França vai ser campeã de novo. Não, mas faz a campanha das duas equipes, né? A Bélgica eliminou a Alemanha por 4-1, venceu a Itália por 3-2 e a Austrália por 3-2. Você vê que eles sofreram um pouquinho ali. E, em compensação, a França meteu 4-1 no Japão, 4-1 na Grã-Bretanha e 3-1 na Sérvia. A Bélgica tenta o título inédito, enquanto a França tenta sua 10ª conquista. Cabe falar...
A Argentina foi rebaixada, né?
Aí era o próximo ponto aqui. A Argentina foi rebaixada pelo Cazaquistão, que venceu a Argentina por 3-2. O Brasil também caiu, né? Perdeu para o Japão por 3-1. Que isso, hein? Houve épocas que o Brasil jamais perderia para o Japão na Copa deles.
Se o Brasil perder para o Japão ainda é ok, porque a gente sabe que, né, o Brasil viveu do Guga e da Maristela Bueno.
E o Japão tem bons, o Japão tem uma série de bons tenistas aí que não pode ser ignorado.
Sim. Agora, a Argentina ser rebaixada é puxado, né? Porque a Argentina tem bons tenistas.
Tem o Cazaquistão, velho. Acho que o Del Potro jogando sozinho contra o Cazaquistão, acho que ele ganhava.
Pois é. Inclusive o de duplas.
Exatamente.
Ele sozinho contra a dupla do Cazaquistão é bem.
Agora o Brasil se fudeu, porque no Zonal Sul-Americano do ano que vem vai ter que enfrentar a Argentina.
Pois é, deu ruim pra nós.
Se bem que eu acho que ele não enfrenta, não, porque são os dois países mais bem ranqueados, então não deve. Eles não devem se enfrentar na chave. Mas vão penar.
Mas só passa um pra fase mundial, não?
Não, passa mais de uma. Porque na fase mundial tem 8 times para disputar.
Não, então sai sim. Aí beleza.
Enfim.
Se passar um só, não gasta nem disputar.
Mas, não, mas se bem que eu acho que eles se enfrentam na última fase. Disputa usar o nosso sul-americano todo, eles devem se enfrentar no final. Mas enfim. Estão definidos os 8 países que vão ficar no grupo mundial na temporada que vem. São a Alemanha, o Canadá, o Cazaquistão, a Croácia, a Holanda, a Hungria, o Japão e a Suíça. E aí, daqui a em novembro, nós vamos saber com quem fica o título, com a França ou com a Bélgica, mas eu já estou adiantando aqui que vai ficar com a França. Tivemos 2 torneios de enorme magnitude, o Afrobasket e o Eurobasket. Vamos começar primeiro pelo torneio africano. Que uma curiosidade que nos foi levantada a respeito do Afrobasket, que tinha passado batido pela gente semana passada, é que tinha um técnico brasileiro, um dos maiores técnicos da história do basquete brasileiro, estava disputando o Afrobasket, comandando Camarões, o Barbosa, com a vasta história com a seleção feminina. O cara estava lá treinando Camarões, levou Camarões até as quartas de final. Pois é, cara. E naturalmente Camarões foi eliminado pela Nigéria, que chegou à decisão do título. Passando aqui a tabela rapidamente, só para passar todos os resultados. Das quartas de final até a final, a fase final disputada na Tunísia, o Marrocos venceu o Egito por 66-62, a Nigéria venceu por 106-91 Camarões, a Tunísia venceu por 81-60 o Congo e o Senegal eliminou a Angola por 66-57. Com isso chegamos às semifinais. A Nigéria fez valer a sua tradição, venceu o Senegal por 76-71. E a Tunísia fez valer o mando de quadra e venceu o Marrocos por 60-52. Ou seja, tivemos Nigéria e Tunísia valendo o título e com a arena completamente lotada. Tinha gente querendo invadir, inclusive. Essa da torcida lá da Tunísia foi sinistra, porque a seleção tunisiana venceu por 77-65 e conquistou o segundo título do Afrobasket. O bronze ficou com o Senegal, que venceu o Marrocos. O MVP da competição foi o Diogo, o Ike Diogo, da seleção nigeriana. Parabéns, então, à Tunísia, que levantou a taça. Enquanto isso, no Eurobasket, o negócio foi uma loucura. A fase final na Turquia, sem a Turquia, né? Porque a Espanha tinha despachado a Turquia na fase de oitavas. Nas quartas de final, a Espanha venceu a Alemanha por 8-4, 7-2. A Eslovênia venceu por 103-97 a Letônia. A Rússia fez 74-69 na Grécia. E a Sérvia venceu por 83-67 a Itália. Ou seja, os quatro que eu falei que ia chegar na semifinal chegaram. Alguém vai comentar isso? Não vai, né? Porque só comenta quando erra.
O negócio é igual para a notícia ruim.
Pois é. Nas semifinais tivemos, então, a confirmação de que o time da Eslovênia não era uma zebra qualquer. O time é bom mesmo. Eles venceram a Espanha com autoridade por 92-72. Não deram a menor chance para os espanhóis. E enfrentaram na decisão a equipe da Sérvia, que venceu a Rússia por 87-79. E na final, um jogo que inclusive eu assisti, foi um jogão, o jogo foi muito bom, a Eslovênia conquistou o inédito título do Eurobasket. Pela primeira vez na final, com a campanha invicta, ganhando de todo mundo, o negócio foi assim, dominante no torneio inteiro, a equipe da Eslovênia acabou levantando a taça, derrotando a Sérvia por 93-85. Detalhe que a atuação da revelação eslovena, o Goran Dragic, foi um negócio assim, o cara meteu 35 pontos, sendo que no primeiro tempo de jogo ele fez 20 e tantos pontos. O cara acabou com o time da Eslovênia. E aí, como ele machucou no último quarto, quase que a Sérvia consegue empatar. O bronze ficou com a Espanha, que fez, curiosamente, para cada disputa terceiro lugar, e da final foi o mesmo, 93-85, parece que eles combinaram. A Espanha ficou com o bronze, o MVP da competição, como eu já disse, é o Goran Dragic, e a seleção final ficou com vamos passar aqui a seleção, o Luka Doncic, de 18 anos, que é outra revelação da Eslovênia, o Dragic, também da Eslovênia, o Pau Gasol da Espanha, que entrou também, o Alexei Chivet da Rússia e o Bogdan Bogdanovic da Sérvia. Esse é o melhor nome, o Bogdan Bogdanovic.
É, criatividade demais dos pais.
Tá de parabéns.
Nossa. Nossa.
Inclusive, o Dragic já joga pelo Miami Heat e o Doncic, que é o outro mais novo, joga no Real Madrid. Ele é tratado como o futuro do basquete mundial e o homem é bom mesmo. E provavelmente vai para a NBA na próxima temporada também. Terminamos aqui o nosso giro pelo basquete. Vamos fazer pequenas ponderações. Uma barreira do motociclismo mundial foi quebrada no fim de semana, pois pela primeira vez na história uma mulher conquistou uma etapa de campeonato mundial de motociclismo. A espanhola Ana Carrasco venceu o GP de Portugal da categoria Super Sport 300, superando o italiano Alfonso Coppola e o espanhol Marc Garcia, se tornando a primeira mulher a ocupar o primeiro lugar do pódio numa competição de nível mundial. Você vê que isso aí é um paradigma grande, que nós estamos em 2017, cara.
Legal, uma categoria de esporte que dá para homem e mulher competir no mesmo nível, né?
É, todos os automobilismos têm isso. O negócio é que não é muito comum as mulheres disputarem.
É.
Muito legal esse fato dela ganhar aí. Parabéns pra ela.
Inclusive, tem uma história que a mais famosa que tem é a Danica Petro, que disputava, não sei se ela ainda disputa,
a Indy.
A Indy, mas teve uma mulher na Fórmula 1 já na década de 80, que ela chegou até a pontuar numa corrida, ou está na zona de classificação de uma corrida, não sei se ela acabou pontuando. É uma história até interessante para a gente buscar depois. Mas acaba que quase nenhum
Rodolfo.
tem. Hã?
Rodolfo, tem que pesquisar isso aí para nós.
Exatamente, tem que trabalhar também, pô. Afinal de contas, né? Outra
tá
coisa que
aconteceu. Que é só fazer historiazinha de grande prêmio aí, pelo amor de Deus.
Tem que pegar essas histórias também, pô. E tivemos o Iron Biker. Para quem não conhece, o Iron Biker é uma das maiores competições do ciclismo de mountain bike cross country que existe no Brasil e é disputado em Mariana, aqui no interior de Minas, cidade histórica de Mariana. E os dois vencedores da equipe da categoria Elite foram daqui de Minas, a Eliane Rezende ganhou o feminino e o Harrison, deve ser Alisson ou Harrison, mas é com H, Harrison Ferreira, venceu a prova do masculino. Vocês estão rindo de quê? O nome do cara é assim, pô.
Harrison.
Ué, deve ser Alisson ou Harrison, enfim. Muito bem, agora vamos de Major League Baseball. Não pode ficar tranquilo, gente, que a gente não vai fazer uma discussão muito aprofundada a respeito da Major League, até porque é um rating assim que eu não tenho para poder fazer isso. Tá, é puxado isso, tá?
Conhecimento nenhum que a gente tem para isso.
Eu não dou conta disso, não. Mas o que eu queria falar é que quase tivemos uma quebra de um recorde que, além de histórico, é completamente absurdo. Porque, não sei se vocês conhecem beisebol, mas beisebol é muito jogo que você faz na temporada, né? Mas o Cleveland Indians, se você não lembra, é só ir lá no blog, é o time que perdeu para o Chicago Cubs na Major League do ano passado. Inclusive, um timaço, tem que ressaltar. Mas o Indians, ele perdeu pela primeira vez depois de 22 partidas. Ele ficou invicto durante 22 jogos, então 22 vitórias seguidas, entre 23 de agosto e o último sábado, dia 16. Eles perderam para o Kansas City Royals por 4-3 e deram adeus à maior série invicta da sua história. Também é a maior série invicta da American League e só não é a maior série invicta da história da Major League porque faltaram 4 partidas para eles igualarem a marca do New York Giants de 1916, que é de 26 Isso. vitórias.
Quase da última vez que os Cubs ganharam título.
Como é que é?
Quase a última vez que os Cubs ganharam título.
Exatamente. E a outra série invicta que tem aqui é a do a que virou até filme do Moneyball com o Brad Pitt, que é a do Oakland Athletics, que também fez umas 20 partidas invicta.
Agora vamos de NFL. A semana 2 do futebol americano começou com o duelo horroroso entre Cincinnati Bengals e Houston Texans, vencido pelo time de Houston por 13-9. O Baltimore Ravens venceu em casa o Cleveland Browns por 24-10. O Carolina Panthers e o Buffalo Bills provaram que seus ataques não estavam nem um pouco inspirados na cidade de Charlotte, com vitória dos Panthers por 9-3. Em Indianápolis, os Colts foram derrotados pelo Arizona Cardinals por 16-13. Em Jacksonville Jaguars foi derrotado pelo Tennessee Titans por 37-16. Em Kansas, o Kansas City Chiefs venceu a segunda seguida ao derrotar a forte equipe do Philadelphia Eagles por 27-20. Em New Orleans, no Mercedes-Benz Superdome, o New Orleans Saints foi derrotado pelo New England Patriots por 36-20 em mais uma atuação de gala de Tom Brady. O Pittsburgh Steelers venceu o Minnesota Vikings por 26-9 no Heinz Field. Enquanto isso, o Tampa Bay Buccaneers segue bem e venceu por 29 a 7 o time do Chicago Bears. O Los Angeles Chargers foi derrotado em casa pelo Miami Dolphins por 19 a 17. Oakland Raiders segue firme na sua temporada com a vitória acachapante sobre o New York Jets por 45 a 20, no jogo que marcou a atuação destacada de Marshawn Lynch. O Denver Broncos atropelou o Dallas Cowboys num jogo pouco inspirado do ataque do time de Dallas, uma vitória assustadora por 42 a 17, depois do jogo ficar interrompido por quase uma hora por risco de raios nas proximidades do estádio. O Los Angeles Rams foi derrotado pelo Washington Redskins por 27 a 20, o Seattle Seahawks venceu o San Francisco 49ers por 12 a 9. O Atlanta Falcons venceu o Green Bay Packers por 34 a 23 e o Detroit Lions venceu o New York Giants por 24 a 10, numa partida em que Eli Manning passou mais tempo sentado do que jogando.
Fórmula 1, isso mesmo, voltamos para falar do estranho GP de Singapura, o GP noturno disputado em Marina Bay. Tudo que você precisava ver da corrida se resolveu na largada, que numa confusão, um embrulho danado, os dois carros da Ferrari bateram logo na primeira volta. O Hamilton, que era quinto colocado, pintou na liderança e ganhou a corrida. E agora o Vettel se ferrou de vez no campeonato. Porque até a largada, até o treino e até a largada, estava tudo encaminhado para ele. O Vettel largava em primeiro, tinha a escolta do Raikkonen, tinha mais dois carros até chegar no Vettel, até chegar no Hamilton. E aí, com o acidente, saiu numa mãozada só, duas Ferraris, o Alonso, coitado, que pela primeira vez ele ia fazer uma corrida boa, já bateram nele,
Entrou
jogaram ele
comigo.
para fora.
Sacanagem.
Se eu fosse ele, eu guardava um rancor desses. Ele já deve ter muito rancor da Ferrari, agora eu guardaria mais.
Aliás, se fosse na época do, se fosse na época do Alonso com o Massa lá, ia dar morte essa batida.
Ia. Porque o Raikkonen tentou passar o Ricardo, aí o Ricardo espremeu ele, foi, bateu, acertou o Vettel e levou ele, o Alonso, embora.
E o Ricardo saiu sorridente.
O Ricardo
Lógico.
ficou na prova, só que aí foi
Gente.
por causa desse bololô aí, ele estava em segundo, ele ficou, mas só que o Hamilton passou ele e ganhou a corrida, ele estava em segundo. E sorridente, que é mais importante.
Yeah. Simpatia.
E quando você acha que não tem como melhorar pro Hamilton, o Hülkenberg estava pro terceiro lugar encaminhado, ele não conseguiu terminar a corrida. Aí o terceiro lugar caiu no colo do Bottas, companheiro de equipe dele. Enfim, com esses resultados todos, o Hamilton agora tem 263 pontos contra 235 do Vettel. Para quem estava 4 pontos atrás, agora já abriu 28. É.
Fatalmente o Hamilton vai ganhar o campeonato.
Pois é. Nessa virada assim, costuma ter jeito mais não, viu?
E aí, o campeonato já está caminhando para acabar já também. Tá nas últimas já.
Ah, mas ainda dá, viu? Mas só que eu não confio, né? Eu não confio nesse Vettel mais não.
Pois é.
Muito bem, Grauber. Agora esse podcast é todo seu.
Pois é. Celim, o que você vai fazer sábado agora?
Vou ver um show ali no Rio de Janeiro, né?
Estamos em semana de Rock in Rio. Eu estou me preparando para zarpar para o Rio de Janeiro já amanhã, quarta-feira. Celim
Peraí,
vai
peraí,
encontrar
que
comigo lá no
aqui,
sábado.
só um momento. Agora vai entrar a vinheta do Rock in Rio aqui de graça, sem mexer, mexer totalmente gratuito.
Né? Roberto Medina dando pulos de alegria lá.
Exatamente. Pode continuar.
Pois é. Em semana de Rock in Rio, obviamente que eu preciso tratar desse grande evento cultural, musical do Brasil. Eu estarei
É.
aí fazendo parte dele lá, vou realizar o sonho de assistir um show do Aerosmith. Tocou do lado aqui de casa segunda-feira, mas eu fiz questão de ir lá no Rio de Janeiro pra ver os caras tocar.
Gosta da dificuldade?
É, passo não resolve, não. É, eu vou falar de um campeonato que aconteceu no final de agosto, mas eu de propósito deixei para falar nesta edição do podcast exatamente porque ela está acontecendo no meio do Rock in Rio. O Rock in Rio começou na última sexta-feira, vai até o próximo domingo. Selim e eu estaremos lá no sábado e eu, além do sábado, estarei também na quinta-feira. Eu vou falar do Campeonato Mundial de Air Guitar. Não sei se vocês já viram falar disso. Isso aí já é uma coisa até relativamente tradicional. Air Guitar talvez seja o esporte que eu mais pratique na face da Terra. Porque Air Guitar é o esporte que finge estar tocando guitarra. Sabe aquelas guitarras, aqueles caras doidão que ficam tocando guitarra no ar? Pois é. Tem um campeonato mundial para isso. O campeonato acontece todos os anos na cidade de Oulu, lá na Finlândia. Faz parte do Festival de Música de Oulu. Todo ano acontece esse festival lá. Esse ano foi a 22ª edição do campeonato. É, e essas edições aconteceram em sequência. Todo ano tem mesmo. O negócio é organizado, não é lero-lero, não. Então, tenho que dar os grandes parabéns ao norte-americano Matt Burns, também conhecido no meio como Aristotle, o homem que se sagrou bicampeão mundial de air guitar. Ele já tinha sido campeão no ano passado e esse ano fez uma belíssima apresentação tocando aí entre aspas, né, porque tá só fingindo que está tocando a guitarra, tocando nada mais nada menos do que a Will Survive. Sim, o grande hit da comunidade LGBT.
Peraí, ele ganhou o concurso de air guitar tocando um Gloria Gaynor na Will Survive.
Aí que tá, não foi o Gloria Gaynor, foi a versão punk rock dessa música. A banda Me First and the Gins fez uma versão punk rock de I Will Survive e o Matt Burns utilizou esta versão para fazer sua apresentação no Campeonato Mundial de Air Guitar, sagrando-se bicampeão. E teve revelação, hein? Teve revelação, não foi só o Matt Burns que foi bicampeão, não. Teve um japonês de 15 anos que ficou em terceiro lugar no campeonato. Se olhe nesse japonês aí, porque o cara com 15 anos já está ficando em terceiro lugar no campeonato. Temos um grande futuro para esse jovem talento do air guitar que apareceu aí.
Aposto que ele deve estar tocando uns metal japonês.
Eu vou...
Claro, eu devia se inscrever nesse torneio.
Pois é, eu toco até bem. Inclusive lá no Rock in Rio vou esmerilar a guitarra durante o show da Aerosmith lá.
Só naquele caminho da casa de sua avó até na praça você já treinou muito.
Ah, já, várias vezes.
Eu suponho que você pode representar esse blog aqui mundialmente.
Sim. E no sábado também estarei eu e Slash tocando o solo de Sweet Child O' Mine, nós dois juntos. E ele com a guitarra de verdade e eu não é guitarra.
Tá certo.
E tem bomba. Bomba, bomba, bomba. Eu vou colocar no link aqui pra vocês do Campeonato Mundial de Air Guitar. E vocês vão perceber que uma das propagandas da página que eu achei aqui é a propaganda da nova música do Robert Plant. Não sabia que tinha lançado a música nova não, mas já que eu pensei nessa informação aqui, vou procurar e vou escutar.
Na verdade, ele lançou duas, se não me engano.
A música que ele está falando aqui chama The May Queen.
Tá aí uma coisa, vocês já podem tomar isso como uma dica e escutar que Robert Plant dificilmente faz coisa ruim.
É. Pode escutar por minha conta e risco. Não escutei não, mas você pode escutar.
Que é isso, hein? Mais um dia que a gente é surpreendido com que, apesar das nossas 2 horas de reunião de pauta, a gente entra para gravar sem saber o que que Glauber vai trazer para a gente. Então, muitas vezes a gente se pega nessas situações. Senhores, mais alguma coisa a acrescentar nesse episódio?
Eu quero acrescentar. Enquanto a gente estava gravando aqui, eu achei um Twitter muito engraçado, chama Galobra. E segundo eles estão falando aqui, eles vão acompanhar a obra do estádio do Atlético. E eles estão postando umas musiquinhas muito engraçadas aqui a respeito de. São músicas de torcida adaptada para a obra, do tipo: deixa de bobeira, deixa de bobagem, já começou. Terraplenagem.
Não
Olha que sujo do Brasil,
Eu achei muito engraçado. Vou retweetar aqui. Eu não vou seguir, não, porque é desaforo eu seguir o
eu
negócio aqui, mas
começo
eu estou de
a ficar vou
parabéns.
seguir, lógico.
Muitíssimo espirituoso da parte deles.
Parabéns, você sempre fez isso, velho.
Parabéns pela perspicácia.
Que é isso, velho? Não,
Tudo
nós vamos
pode virar
colocar,
piada
não.
aqui, né?
Nós vamos colocar isso aqui para vocês. Que merda. Ah, isso é linha, alguma coisa aqui, não acredito. O Twitter tem a obra, o fundo de obra, é a foto do terreno, velho. Ô,
Ô,
Fundação,
Celinho, de
pode
vez em
esperar.
quando você retuita esse tweet aí pra nós aí, porque, bem, isso eu não vou seguir não porque é desaforo, mas
É.
você retuita pra nós aí.
De vez em quando eu divulgo.
Só para encerrar, ô Fundação, pode esperar, a sua hora vai chegar. Ah, pessoal, é por aqui que a gente para, que depois dessa não tem como continuar, não. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Obrigado, Celinho.
Valeu, até a próxima.
Obrigado, Grauber.
Opa, eu que agradeço.
Estaremos aqui de novo semana que vem, eles provavelmente sem voz.
Ah,
Diga.
Bruno. Não se esqueça de seguir o arroba BrunoCS Santos,
Olha só,
o
hein?
arroba Marcelo underline MA1. Você repara que eu tô com soluço.
Rica.
E o arroba GlauberFM. Além de nos seguir nas redes sociais do blog Start Sports e acessar o blog startsports.com.
Esse efeito sonoro não tem no meu Twitter.
Podem seguir a gente. Estaremos todo mundo aqui. No blog você vai encontrar a matéria da hora do jogo do Guga. Tá lá, vocês podem ir assistir o jogo de novo. Vocês vê a lavada que o Guga deu no primeiro título dele quando ninguém conhecia ele. No mais, até semana que vem, senhores, e tchau.
Falou.
Falou.